Multicast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Mais um podcast começando, episódio 15. Ó, estamos debutando! Hoje, sexta-feira, a cara do Arthur. Arthur Stabile voltou, mas já ele fala com vocês. Antes, vou falar que hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. E um salve geral aí. Salve pra galera que nos acompanha semanalmente. Fala, Arthur. Pode falar.
Qual que é a mensagem do salve geral? Salve, salve, galera. Voltando aí depois de um tempinho de férias. Nem lembrava mais qual era o número do podcast. Ainda bem que você falou que eu ia perder as contas já.
Entendi. Significa, então, que você não nos ouviu. Eu e Paloma.
Eu tirei férias e eu precisava descansar.
Ah, entendi. Tá. Mas agora, já que você voltou, e voltou bem, fazendo várias reportagens já nessa semana, vamos sem demora, Arthur, contar do desdobramento daquele episódio lamentável, mais um, sobre a morte, o assassinato frio, cruel, enfim, do Sebastião, um catador, né, morador em situação de rua, de Santo André, na Grande São Paulo, que foi assassinado de uma maneira totalmente absurda. Eu ia falar sem justificativa, mas é que quando a gente fala sem justificativa, parece que há justificativa pra matar alguém, né? Na verdade, não há justificativa pra matar ninguém. Mas foi um negócio tão torpe, tão bizarro. O cara tava lá de boaça, de boa na lagoa, os caras pararam com o carro de Playboy, desceram e atiraram no cara. Um cara atirou, né? Mas eles estavam numa dupla, é isso, né? Conta pra gente.
O mínimo é uma dupla, segundo a Polícia Civil. Pode ser que seja um trio, eles não descartam que haveria uma pessoa no banco de trás, porque as imagens não deixam claro, o carro tem uma película bem escura, né? Isso filme, então não dá pra saber se era duas pessoas ou três. Mas, seguinte, Marcelo, um colecionador de armas, ao menos duas foram encontradas na casa dele, sendo uma calibre 12, ele teria utilizado uma pistola, que não foi encontrada pela polícia, para matar o Sebastião, que é uma pessoa, era, né? Ele morreu, infelizmente. Uma pessoa em situação de rua, catador de recicláveis, que estava andando. Segundo a polícia, eles teriam tido uma desavença, ainda não está confirmado isso, porque, segundo a polícia, quem vai poder explicar a motivação só será o Marcelo, que está foragido. Ninguém conseguiu encontrá-lo ainda. Mas eles teriam tido uma discussão na pizzaria que o Marcelo é dono, e por conta dessa discussão, o Marcelo saiu, teria pegado essa arma, buscado o Sebastião e dado 5 tiros nele a queima-roupa. O Sebastião foi até socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso, a gente até fez a cobertura focando nisso, o caso em si chama muita atenção, mas os desdobramentos que podem acontecer são maiores ainda. Por quê? Porque esse caso pode não ser isolado. O decreto de Bolsonaro, o presidente, sobre armas possibilita que colecionadores aumentem a quantidade de armas e de munições que têm direito. Antes, eles já poderiam ter um limite grande, que é 50 munições por ano de uso, ou para caçar, ou para ter em casa, simplesmente, ou para atirar nesses clubes de tiro. Agora, esse limite anual subiu de 50 para 1.000. Então, assim...
1.000 ou 10 mil?
1.000.
Ah, tá.
1.000 anualmente. O que se tem de entendimento é... Além disso, obviamente, um ponto importante, antes essas pessoas poderiam municiar apenas uma arma enquanto carregavam elas para outros lugares. Então, assim, eles poderiam dar com 15 armas, só uma poderia ter a munição no estojo disponível para atirar.
Para atirar, tá.
Agora, todas poderão enquanto eles estiverem com elas. A gente conversou com especialistas, eles entendem que esse tipo de situação posta no decreto possibilita, na verdade, que eles tenham o porte de armas, não somente a posse, que é uma outra discussão.
Sim, porque o decreto foi em dois níveis, né? No começo do ano, ele versava sobre a posse.
Exatamente.
Que é você ter arma em casa. E agora, esse da semana retrasada, né? De duas semanas, a gente tem falado bastante aqui no podcast, versava sobre o porte, que é você dar rolê com a arma.
Isso, poder andar com ela na cintura, não necessariamente tirar, mas se você tem uma arma na cintura, essa possibilidade aumenta muito. Então, o entendimento é esse, que colecionadores, atiradores e caçadores, são chamados de CACs, C-A-C, esse grupo se beneficiou demais com o decreto, e que esse grupo pode usar essa arma com a justificativa de proteger posse ou a família para casos como crime de ódio, como esse. O Entendimento de Especialistas, quem quiser ler melhor a matéria, discorrer melhor, está lá no ponte.org, eles entendem isso. Que existe uma justificativa no discurso, mas na prática existe crime de ódio. Seja contra um morador de rua, pessoa em situação de rua, peço desculpas. É um termo que a gente sempre confunde, né? Mas é pessoa em situação de rua. Ou então até mesmo contra ex-companheiras. Crimes de gênero contra LGBT. Então, assim, existe uma lacuna muito grande nessa questão.
Tivemos recentemente a história, você falou de crime de ódio, recentemente a história da trans Larissa Rodrigues, ela foi morta a pauladas, mas poderia ter sido morta a tiros.
Exato. E existe outro ponto também. O Sebastião, ele estava em situação de rua. E esse decreto aumenta a atenção para essas pessoas. Porque, segundo o Darcy Lopes, que ele integra esse movimento nacional da população de rua, já há uma animosidade da sociedade por entender que o morador, essa pessoa, ela só pode ser um criminoso. Então, ele já está à margem. Se as pessoas andam com armas, elas são...
Serem autorizadas.
Isso. Quem está na rua vira alvo direto. São o primeiro alvo. Então, há um temor muito grande de casos como o do Sebastião se alastrem no país.
Sim, exatamente. Então, a gente vê, a gente tem reiterado aqui no podcast a preocupação que a Ponte tem tido avaliando esses decretos, esses movimentos, na verdade, e que cabe lembrar, a gente tem falado sobre isso, que não são, em nenhum momento, políticas de segurança pública, passam muito longe disso. São decretos de conteúdo extremamente eleitoreiro. Na verdade, o Bolsonaro tinha prometido isso, então ele tá cumprindo. A gente, se tem uma coisa que a gente não pode dizer, que o Bolsonaro tá cumprindo o que ele prometeu, né? Porque
isso é fato.
Não é? Mas assim, sem estudos prévios, sem essa avaliação de contexto, de reflexos. Tanto é que ontem houve a publicação do decreto com as emendas e ele recuou de alguns pontos. Até ele tá considerou, quer dizer, ele não, né? Foi por pressão política também, sabemos. Porque teve todo aquele levante dos governadores de muitos estados, especialmente do Nordeste, que se colocaram, se posicionaram contra o decreto do porte.
Se o próprio Bolsonaro sentiu que em algum ponto da liberação de armas estava excedendo, é porque realmente havia um problema muito grande.
Você imagina.
Uma questão levantada pelo Bruno Langiani, do Sul da Paz, é que essa liberação da arma, ela é posta como um direito individual.
Isso.
Só que em casos como o Sebastião evidenciam que essa liberação não é só uma questão individual. Ela passa a fazer a interferir diretamente na segurança pública. Então é uma questão macro, não uma questão micro.
Sim.
É um ponto muito, muito questionado pelo Bruno.
Sim, o Bruno inclusive passou pelo podcast a semana passada, porque eu havia entrevistado ele para discutir os pontos específicos do decreto, né? E foi muito legal, tem uma fala dele que é justamente que versa sobre isso. Quer dizer, não adianta a pessoa que não gosta de armas dizer isso não me pertence, porque vai impactar nela também. E novamente, esses dias eu tive com a galera que é da polícia num evento e a gente estava conversando depois do evento, um deles fez uma brincadeira que é a seguinte, que é um agente da Polícia Civil. Ele disse o seguinte: não existe essa coisa de intimidação. Se o sujeito tirou a arma, ele vai atirar. Ele vai atirar. Senão você nem tira a arma, entendeu?
Qual que é a finalidade da arma?
Atirar. No caso, atirar. Exatamente. Mas a gente vai seguir cobrando, acompanhando esses casos, que certamente, enfim, fazendo essa resistência, né? Porque certamente e infelizmente casos assim serão cada vez mais comuns com essa flexibilização da possibilidade do cidadão cuidar da sua própria segurança. Olha que absurdo.
Só um adendo que o Marcelo, ele tem um mandado de pedido de prisão temporária de 30 dias e ele é considerado foragido pela polícia porque ele ainda não se apresentou.
Só ele foi identificado, né? O cara que tava no carona. Ele tava no carona?
Não, ele tava no carona. Existe a possibilidade de ser a namorada dele.
Que tava dirigindo?
Pode ser. Tá na investigação ainda, mas não tem certeza. Ou então ser um funcionário dele, que ele é empresário e tem 3 empresas, sendo uma em Santa Catarina, que é o estado de origem dele, e 2 outras, uma pizzaria em Santo André e uma outra empresa em São Bernardo. Também é no ABC Paulista.
Entendi. Que ironia, né? Santa Catarina, que tem também um governador bolsonarista. Olha aí, tá vendo? Legal. E só ele, então, foi identificado?
Sim, inicialmente sim.
Tá certo. Agora vamos pro segundo tema.
Detalhidade policial foi bastante questionada e tema de vários debates nessa semana, inicialmente pelo Ministério Público, que cobrou da Justiça da Fazenda, da Vara da Fazenda aqui em São Paulo, a condenação do Estado de São Paulo pela alta letalidade policial, que, segundo o MP, o governo adota uma política de segurança ineficaz, porque traz morte tanto dos agentes públicos quanto mortes causadas pelos agentes públicos. O documento, assinado por dois promotores, esses dois promotores apontam que se a política de segurança tem morte, ela é falha. Ponto é esse, porque tem que ser a política de baixa zero. Isso é colocado tanto dentro da polícia, entre os seus suas normas, tanto na própria política de segurança, mas isso não é visto na prática. Então, esse pedido de condenação é para que sejam feitas melhorias, mudanças dentro dessa política, para que essa letalidade de fato diminua. Houve, em 2018, uma pequena queda nessa letalidade. Em 2017, foi o ano mais letal em 22 anos de levantamento, que é feito desde 98 pela SSP, são números oficiais. 2017 foi o ano mais letal da história de São Paulo, que se tem noção, porque os anos anteriores, de 98, não tem nenhum número.
Mesmo de 2006 também?
Mais do que 2006, que teve o crime de maio.
Sim.
Então, assim, foi um ano de matança.
Uhum.
Então, 2017, ele superou isso. Então, um número muito grande de 940 mortes. Em 2018, confesso que não tenho o número exato aqui, foi em torno de 860 pessoas mortas pela PM, que era uma queda. Mas os primeiros meses do governo Dória, da gestão Dória aqui em São Paulo, já está em crescimento em comparação com 2018.
Sim.
Então, assim, 2018 teve queda porque o comparativo anterior era o maior da história.
Ah, isso é interessante.
Então, é uma queda que não é tão queda, porque é um número alto ainda. Então, 2019 está tendo crescimento. Então, assim, estamos nos aproximando do patamar de 2017, que é o ano mais letal da história. Então, a letalidade está alta. Então, o EP tomou essa atitude para tentar reverter esse quadro. Um dos pontos que eles colocam é que a letalidade ela tem endereço, tem classe social, tem cor e idade. Eles apontam que os jovens homens negros da periferia são os principais alvos. Então, a letalidade policial deixa claro que tem uma questão racial aí. É um racismo institucional, na declaração do MP para a justiça.
Legal.
Eles evidenciam isso e colocam que essa ação truculenta da polícia ainda é resquício da ditadura militar, que a PM surgiu nesse período para reprimir quem era contrário ao regime. E o entendimento do MP é que hoje em dia a polícia continua pensando, mais ou menos, que ainda está num período de exceção e pode agir com truculência, e parte da população apoia, e com isso ela se considera apta a continuar agindo dessa forma.
Certo.
Além do MP, ontem teve uma audiência pública na OAB de São Paulo, promovida pela própria Ordem dos Advogados, com o CONDEP, o Conselho Estadual
de Defesa da Pessoa Humana.
Eu sempre confundo...
Eu também, eu já errei várias vezes.
A pessoa humana no fim, no CONDEP não tem o H, né?
Isso,
já confunde
exatamente
a cabeça da gente. Que foi tratado justamente sobre isso, sobre a violência policial e essa questão de sempre acontecer, principalmente na periferia. Muitos debates, teve gente do NEVE, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, como o especialista Sérgio Adorno, sociólogo, que estuda há 40 anos isso.
Que, aliás, ele fez uma fala bastante contundente.
Muito ferrenha, que é uma política que não deu certo, é continuada há 40 anos, é um ciclo de vingança. Seja vingança por parte do crime organizado dos criminosos ou por parte da polícia. Tem baixa de um lado ou do outro, esse lado vai reagir contra quem matou. Então, assim, é um ciclo que não tem fim. Esse entendimento de que uma polícia violenta é uma polícia alerta, uma polícia eficiente, deixou claro que não deu certo pro Sérgio Adorno. Então, assim, a gente precisa estudar, segundo ele, né, que é o núcleo de estudos, estudar formas de mudar essa ação para, na prática, ter uma mudança da criminalidade. Porque, para ele, na sociedade, nesses 40 anos, apesar de agir violentamente, só gerou mais violência, mais crime, mais medo. Então, é ineficiente, ineficaz.
Sim, a gente tem visto... E adota essa dinâmica de guerra, né? Tipo, guerra contra... Né? Guerra contra quem? Né? Que é sempre uma discussão, o uso da palavra guerra, ele reforça o discurso belicoso, a ideia de que existe um inimigo a ser combatido, e não. E pior, isenta as outras esferas do poder público de fazer uma ação conjunta. Porque pensar a segurança pública é também pensar a questão social, é isso que você falou. Por exemplo, tem um termo que eu fico, nossa, putaça da vida, que é bala perdida. Não existe bala perdida, amigo. Existe bala achada, que é isso que você acabou de falar, Arthur. Achada onde? Nos corpos pretos, pobres, periféricos. Pera lá, bala perdida.
Um estado que foi muito conhecido por casos como esse é o Rio de Janeiro. Isso. A gente viu notícia nesses anos, 20, 30 anos, de bala perdida no Leblon e Barro Rico. A gente não vê.
É raríssimo.
Então, é uma questão social. A gente não pode excluir isso.
E aí a galera fala bala perdida.
Como bem disse o Fausto Salvador, fundador da Ponte, sobre essa questão de guerra, além dela colocar esse inimigo a ser combatido, ela exime culpa quando tem baixa.
Isso!
Que foi um argumento utilizado por gente do governo para falar, lá no caso dos 80 tiros contra uma família. Sim. Que matou tanto um trabalhador, catador de recicláveis, quanto um músico, de falar, estamos em guerra, baixa de civil numa guerra normal.
Você justifica a barbárie. Isso, então, assim, o Fausto fala isso mesmo.
É um erro crucial do exército matar alguém que não tem nada a ver com o caso. Só que ele argumenta, não, estamos numa guerra, então coisa assim é normal. Então, pera lá, guerra contra quem?
Sim.
Contra a sua própria população?
Sim.
Então, se a sua própria população morrer, tá ok? Tá beleza? Não tá,
tá okay.
Tem que mudar isso aí.
Tá ok.
Entendeu? Não é assim. Não se pode tratar como guerra. A gente até deveria começar a questionar esse próprio termo de guerra às drogas, porque também justifica, também legitima esse tipo de ação.
Sim, o uso guerra é ele que é problemático. Você lembrou muito bem que o Fausto é combativo com relação a isso.
Ferrenho combativo.
Exato, porque é importante. Quer dizer, a guerra às drogas, né? Que eu até usava entre aspas, e uma vez o Fausto brincou comigo e falou, não tem que usar entre aspas, porque ela é real, e ela tá encarcerando. Então, a guerra às drogas encarcera, tá fazendo com que a gente tenha aí quase batendo os 800 mil pessoas encarceradas no Brasil. Ela legitima, por exemplo, ações violentas na região da Luz, que é conhecida jocosamente como Cracolândia, né, no centro de São Paulo. Ela vai legitimando uma série de barbáries, de violações, que é isso que você disse.
O próprio nome dela fala, ó, tudo que essa ação discorre, tá ok, porque é uma guerra.
É um estado de exceção. Então quer dizer que é um estado de exceção permanente, né, que a gente tá vivendo, porque...
Sim.
Quando isso começou, né?
Então esse debate lá, feito pelo Condep, pelo OAB, além do Neves, teve a Rede também, participou, teve participação da população como um todo falando. Houve uma certa reclamação sobre o tempo, que era apenas 3 minutos, mas era uma audiência pública, então tinha muita gente para falar. Compreende-se tanto os dois lados quanto, tipo, a gente não pode dar muito tempo porque é o tempo pequeno, mas as pessoas também, em 3 minutos, pode falar pouquíssimo. Mas a eternidade foi tratada. Levou-se um caso lá, muito curioso, me chamou muita atenção. De que crianças em situação de rua, tanto na Praça da Sé, na República, né, seja um central de São Paulo, policiais as forçam a tomar drogas e álcool para forçar casos de overdose.
Uhum.
É um exemplo de tudo que foi tratado lá, mas é uma violência sem tamanho essa. É um caso que chama muita atenção esse denunciado lá nessa audiência pública.
Claro, claro. E Arthur, você mencionou a Rede, né? E a gente tá falando de letalidade. Essa semana também rolou um evento bem bacana, bem importante. A Ponte colou na Escola da Defensoria Pública de São Paulo. As entidades que estavam organizando, né? O IBCCrim, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a galera da OAB, do Núcleo de Diversidade e Promoção da Igualdade Racial, e também a própria Defensoria, evidentemente, que estava recebendo o evento. Que foi sobre letalidade, de certa forma, porque falava da violência de Estado, só que de uma ótica dos efeitos psicossociais para as vítimas. E quem são essas vítimas? Obviamente não quem morreu, porque quem morreu não está mais aqui. Quem ficou, ou quem sobreviveu a uma violência direta, ou as famílias. Então, as mães, companheiras, irmãos, irmãs, né?
Inclusive, essa é uma cobrança do próprio MP nessa ação contra o Estado.
Que interessante.
De que ele tem que dar sim assistência psicológica para as pessoas que são vítimas e também para os policiais que forem vítimas, seja ele matando alguém sem querer dentro da legítima defesa, que enfim é uma questão complicada, mas
É.
também tem, ou seja ele uma vítima também, de
É, de
certa forma.
execução, como você mesmo disse. E aconteceu recentemente, essas histórias da rota, foram policiais que foram executados. É um dado concreto. Eles foram executados, ponto. O porquê, as outras motivações estão sendo investigadas, mas assim, foram execuções,
Fato.
né? Chanceladas pela ideia da guerra, inclusive. Mas, só dizendo aqui. Mas eu lembrei que você falou da rede, porque eu encontrei nesse evento a Marisa Pfefferman, que é uma das integrantes da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. Eles criaram recentemente um folder bem legal, tô com ele em mãos aqui. Eu acredito que esse conteúdo também deve estar disponível nas redes da própria rede, né? Arroba Rede Contra o Genocídio no Facebook. Que é bacana, Arthur, porque eles explicam alguns termos. Então, por exemplo, genocídio, juvenicídio.
Ela citou isso ontem na participação,
Então, que eu
nada.
achei bem legal. A questão do trabalho em rede, a importância da perspectiva do território e os objetivos da ação da rede. Então, tá aqui, tô fazendo esse merchan aqui, que a rede é bem bacana, sempre cola junto com a ponte, e tá aqui. Eles dizem aqui, ó, estancar o sangue que escorre nas quebradas é um ato revolucionário. Bacana. Mas aí, sobre esse tema do encontro que eu fui, dos efeitos psicossociais, tivemos falas bem interessantes sobre o processo de adoecimento das mulheres, que na maior parte das vezes são mães, né? A gente acompanha
Sim.
aí há anos a caminhada das Mães de Maio, por exemplo. Mas teve a fala da Milena Matheus falando da importância, nesse sentido, da criação de grupos de apoio. Porque essas mulheres muitas vezes não conseguem encontrar no território delas ou mesmo dentro de casa esse amparo. Porque às vezes, por exemplo, o companheiro ou as pessoas que ficaram não estão a fim de falar dessa dor. Só que para elas é importante. Então, como é importante e fundamental esses encontros, como os que as Mães de Maio promovem, de um lugar de autocuidado, de você dizer assim: putz, aqui eu encontrei uma mãe que tem a mesma dor que eu e eu vou poder dizer o como meu filho faz falta para mim.
Nós cobrimos no ano passado, eu estava lá, foi na periferia de São Paulo, Zona Sul. O primeiro evento que a gente cobriu especificamente sobre isso, as mães se cuidando.
Ah, legal.
Delas, com
Bem lembrado.
elas, para elas. Muita gente não tem esse apoio. E
É.
é fundamental, eu estava lá, eu presenciei que assim, é uma recarga, elas juntam força, porque a luta delas precisa de muita força. Só que ela caminha, você sempre está em evento, sempre está lembrando isso, você também se afeta.
Sim.
A Débora Maria, ela sempre cita o exemplo da Verinha, que faleceu. Tanto a filha, a neta, que ainda
Estava
está
na barriga.
na barriga, 9 meses, está prestes a nascer, e o genro dela foram mortos nos crimes de maio, e ela sempre teve essa lacuna. Ela foi criminalizada, ela foi presa por conta disso. Segundo ela, na época ela tinha sido forjada por policiais com drogas. E quando a gente foi fazer o obituário dela, a gente colocou que ela é mais uma vítima dos crimes de maio. Porque não dá para desassociar a morte dela, com todo o impacto que ela teve na vida por conta dessas perdas, como algo à parte do que aconteceu lá em 2016. Ou 2006, perdão. Nesse tempo todo, ela remoeu aquilo dentro dela. Ainda que ela estivesse na luta, ainda que aquilo fosse um amparo, ela tinha todo esse sofrimento. Mesmo com toda essa conversa, que ela era braço direito da Débora, estava sempre do lado dela, sempre conversavam sobre isso, de desabafar, de tentar minimizar essa dor, mas não dá. Então, assim, é necessário demais ter esse acompanhamento psicológico.
Para que elas se cuidem e vão, né, tentando, porque os reveses são muitos,
A
né?
pessoa não vai se curar, mas ela
É.
vai amenizar a situação.
Exatamente.
É um trauma, não vai sair nunca da vida. A pessoa perdeu um filho, um irmão, um parente, um pai.
É.
Assim, não, nada vai substituir.
Exatamente. E aí a Luciane Rocha, inclusive falou, né, da questão da chacina de Costa Barros. A Luciane Rocha, que é antropóloga, que veio do Rio, né, trabalha, tem uma atuação disso, citou a questão da chacina de Costa Barros, no Rio, para falar um pouco sobre isso que a gente falou aqui da bala perdida, a bala achada, né? A bala achada. E ela trouxe, Arthur, a questão da conceituação do racismo, né? Ela falou, não é racismo, gente, é antinegritude. Que a gente tá falando, racismo diz respeito a raças, não necessariamente a raça negra. O que existe no extermínio da população da juventude aqui no Brasil é uma antinegritude. Ou seja, um ódio muito direcionado à raça negra. Eu achei bem interessante essa perspectiva de dizer, vamos falar o nome certo das coisas, né? Senão a gente fica...
É, cada palavra tem sua...
Sua força.
Exatamente.
E por fim, também a participação, quero registrar, da Priscila Pamela dos Santos, advogada criminalista, criminal, militante, feminista, negra, que também fez uma fala muito contundente sobre a necessidade de, no judiciário, existirem pessoas, representatividade, né? Então ela até brincou, ela contou alguns exemplos que ela acompanhou em audiências de custódia, de, por exemplo, a decisão de um juiz na audiência de custódia, para quem não sabe, a audiência de custódia é aquele mecanismo regulado pelo CNJ de você levar a presença de um juiz em até 24 horas uma pessoa que foi presa, para que o juiz decida, primeiro verifique se ela foi vítima de alguma violência no momento da prisão, e depois verifique se há necessidade da manutenção dessa prisão ou se ela pode ir para liberdade provisória. Bom, enfim, ela acompanhou casos em que ela contava que uma quantidade muito maior de droga para uma pessoa branca, o cara foi liberado, e uma pessoa negra com menor quantidade foi criminalizada. E aí o que, que ela disse? Ela falou assim, os juízes precisam se ver no outro. E quem é a formação básica do judiciário hoje? Homens brancos, né? Ou mulheres brancas também, mas enfim. População que não consegue ter essa... Não consegue se ver no outro. Eu achei também bem interessante essa fala dela.
É, vai além da empatia nesse caso.
Sim. É você realmente se ver, falar assim... Putz, podia ser eu lá? Essa é a pergunta, né? Que não quer calar. Mas foi bem bacana, a gente também fez uma breve cobertura disso que tá em ponte.org. Fala.
Ah, além dessa violência letal, da letalidade policial, há também violências, além dessa, das deixadas psicológicas, nos parentes das vítimas, mas também há casos de prisões arbitrárias. E você cobriu uma dessa semana do Qualex, que é um artista que estava indo se apresentar, ator. O que aconteceu exatamente? Por que ele está preso?
Pois é, é isso mesmo. Agora a gente descobriu, mas no momento, de fato, Arthur, no momento da prisão dele, que aconteceu no domingo, no dia 19, ninguém estava entendendo o porquê. O MC Qualex, conhecido como Sabotagem da Cracolândia, é o Antônio Carlos Nascimento, e ele foi detido no domingo durante uma abordagem, porque descobriram a polícia, ao puxar o documento dele, descobriu que ele estava procurado, na condição de procurado. Ele estava com mandado expedido de prisão. Aí, as pessoas mais legalistas podem dizer, pô, se o cara estava devendo, então ele tem que ser preso, né? Faz sentido? Para mim faz sentido, para você também? Pois é, só que vamos analisar o contexto da condenação e da prisão do Qualex. A condenação dele dizia respeito a desacato à autoridade.
Que não é crime.
Não é mais, né? Desde 2010. Pois é.
Não mais.
Foi em 2014, ele se envolveu numa situação na região da Luz, da Cracolândia. A polícia civil, basicamente, queria entrar num dos hotéis onde funcionava o programa de braços abertos da antiga gestão do então prefeito Fernando Haddad. Só que eles não estavam com mandado. E aí ele se posicionou, porque o Qualex, ele era também uma liderança na região. Ele que foi o escolhido na época para fazer a ponte entre a galera, os moradores em situação de rua lá da região, com a administração municipal. Então ele tinha uma ascendência no sentido de ser uma liderança. E ele falou, não, vocês não vão entrar aqui no hotel sem mandado.
Então ele estava tentando evitar uma ilegalidade e foi acusado deles cometer uma ilegalidade.
Basicamente isso. E aí ele foi acusado, né? Foi bem pontuado. E aí ele foi acusado, processado, condenado. Ele chegou a cumprir pena disso, só que aí o juiz arbitrou, decidiu que ele poderia ser solto, certo? Com a condição de que ele pagasse uma multa no valor de um salário mínimo. Gente, você tem R$1.000 agora, Arthur, pra vender?
Eu preciso esperar o pagamento.
Eu tô fazendo essa brincadeira porque, assim, eu vou repetir se não ficou claro. O Qualex é um cara que mora na Cracolândia. Ele é morador em situação de rua.
É como ele vai pagar R$ 1.000 do nada pro Estado?
Entendeu? Exatamente. Do dia para noite. Então, assim, o que eu acho na minha leitura, e aí, então, o que volta, só para a gente concluir esse ciclo, então ele não pagou a multa, e aí a justiça considerou que ele deveria então ser preso, porque ele não cumpriu o pagamento da multa, então você vai voltar a cumprir a sua pena. Regime semiaberto, tá, gente? Qual que é a questão? Ele. Então ele tá preso por isso, pelo cumprimento de algo. Que ele não conseguiu pagar, que a justiça tinha arbitrado e ele não conseguiu pagar. Qual que é a grande crítica? O judiciário, ele não fez esse cálculo que a gente está fazendo aqui. Que o cara não teria R$ 1.000, perde R$ 1.000 para pagar. Não teria um salário mínimo para pagar da noite para o dia, entendeu? E aí você me pergunta, ah, tá bom, então como decidir isso? Não sei, eu não sou do judiciário, só que a gente precisa falar sobre isso.
É ver como o judiciário não analisa a questão social numa decisão.
Exato. Então, não sei, fazer com que ele tivesse que cumprir algum tipo de serviço social poderia ser uma medida,
Que é
uma
uma
alternativa.
alternativa também colocada em prática muitas vezes.
Sim. Então, assim, a grande problemática disso é esse o Cauex, já muito atravessado por várias violências, que já ficou preso. Ele volta para a prisão por causa de um crime de desacato ocorrido em 2014. Agora que ele tá nesse processo, e aí sim eu vou chegar na questão do Flávio Falcone, o médico psiquiatra que atuou anos, atua ainda na região da Cracolândia, mas trabalhou para o governo, tanto para o DBA quanto para o Recomeço, que é do governo do estado, e que foi desvinculado no começo desse ano, no início da gestão Dória. Ele é o exemplo clássico da redução de danos, porque ele estava no caminhar dele, ele tinha conseguido fazer uma caminhada no sentido de usar o rap, usar a arte dele para sair dessa situação de violência.
Então pensa, uma pessoa que sempre teve no seu histórico a violência, ela foi para dentro do sistema prisional, que serve para ressocializar pessoas, e fora dele, depois de um tempo, apesar da justiça, né, ter liberado, ele consegue começar esse processo de ressocialização, de ser reinserido na sociedade. E quando ele está no meio desse processo, vem a justiça e fala: não, você vai voltar para a cadeia. Então assim, a ressocialização dessa pessoa, ela vai ser concretizada ou não? E o sistema prisional serviria, deveria servir para isso. Só que ele estava conseguindo esse processo fora. Agora ele volta lá para dentro, onde é comandado por grupos organizados. Qual que é a situação que pode acontecer com esse cara? Ele pode acabar com esse processo de ressocialização.
Pois é. Então, assim, é lamentável tudo isso que está acontecendo e a gente, enfim, estamos fazendo essa cobertura. A gente noticiou a prisão do Cauex. Tem um detalhe: ele estava no 77 DP, no centro de São Paulo. Ele foi transferido ontem para Bragança Paulista,
Pra
no
quem não é de
interior de
São
São
Paulo,
Paulo.
qual que é a distância mais ou menos, Maria
De
Tereza?
Bragança, e eu tenho que buscar. Busca aí, Arthur,
Não,
faz favor.
tudo bem,
Mas é
depois a gente.
interior de São. Não, não, eu acho que é legal. Pode buscar. É interior de São Paulo, distante, uma clara. As pessoas que são próximas do Cauex falaram, uma clara tentativa de sabotar esse processo do Cauex, né? Esse processo artístico, capitaneado aí pelo Flávio Falcone, repito, que montou uma peça. Busca aí.
90.
90? 90 quilômetros, gente. 90 quilômetrozinho. Aí do lado, entendeu?
Só que a gente está falando de uma pessoa que está em situação de rua e que as pessoas próximas dele, em tese, não tem tanta condição também.
Lógico que
Então,
não.
assim, não é uma pessoa que vai pegar um carro e vai visitar ele.
Não. Exato,
Então,
perfeito.
esse 90 quilômetros é maior ainda, é uma distância inalcançável, dependendo da pessoa que quer
Sim.
ter esse contato com o Cauex.
Exatamente. E aí, bom, então agora a gente já para ir caminhando para o encerramento, o Cauex, portanto, estava compondo o elenco de uma peça idealizada pelo Flávio Falcone, por esse médico que eu já citei aqui, que já deu uma entrevista belíssima para a gente na Ponte, chamada Doutor Palhaço e o Fluxo. O Flávio é uma peça, inclusive, que tem verba da cultura para ser realizada, do incentivo à linguagem do circo. E o Flávio, eu fui assistir a peça nesta quarta-feira que passou, super indico, já vou dar o serviço para quem estiver por São Paulo. Mas o Flávio, ele estava contando que, inicialmente, quando ele recebeu esse incentivo aí da cultura, ele ia fazer uma peça, um monólogo, em que ele iria, na verdade, contar da experiência que ele teve nos anos que ele atuou na região da Cracolândia, na região da Luz. Só que quando ele começou a ver essa mobilização e essa movimentação, os talentos de rappers que estão ali agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, Arthur, que você está ouvindo a gente aqui no podcast, que estão lá no Fluxo da Cracolândia, ele percebeu que existiam talentos mesmo, compositores, rappers.
E precisava dar visibilidade para isso.
E aí ele falou, não, a peça não sou só eu, somos nós. Então, do eu pro nós. Eu fui assistir a peça, é emocionante. O Flávio, claro, faz os relatos de vida, da experiência dele, né, enquanto médico, enquanto ouvinte, enquanto observador, mas ele também dá espaço para esses depoimentos. Então a peça é formada por depoimentos desses caras, desses MCs, certo? O Cauex era um deles, só que agora não tá podendo se apresentar, porque afinal de contas ele tá preso em Bragança Paulista. E que eles, é o momento deles dizerem da vida deles na região da Cracolândia e mandarem os versos deles. Vamos ouvir um trechinho agora de um rap do Cauex.
São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Pra quem não me conhece, meu nome é Cauex, muito prazer. Vou rimar um outro mundo que ninguém quer ver. O mundo onde não se distingue o amor da maldade. Que vem a vida quando escurece nossa cidade. Veja aqueles pivetes procurando alguma coisa no chão. São na noia do crack curtindo sua ilusão. Cabeça limpa. Não pode ser um calibre fatal. Onde você se direciona do bem para o mal.
Então é isso. São essas. É esse o trabalho que está sendo desenvolvido, está sendo apresentado no Teatro do Container, na Rua dos Gusmões 43. Vão ter mais três apresentações: 27, 28 e 29 de maio, segunda, terça e quarta da semana que vem, às 8 da noite. A entrada é franca, é gratuita. Só chegar, colar e assistir e prestigiar, certo? E repito, o Cauex só não está fazendo as apresentações porque ele foi encarcerado no último domingo. Pode falar, tu está ansioso por falar. E com isso, a gente vai se despedindo. Quero lembrar para você, ouvinte do nosso podcast, que você pode nos escrever, reportagem@ponte.org. Essa semana a gente não recebeu nenhum e-mail. Eu achei assim desagradável, mas tudo bem. E vocês podem também entrar em contato pelo Facebook, @pontejornalismo, a página do Twitter, @pontejornalismo. E lembrando de agradecer os nossos apoiadores no Catarse. Nos apoiem, ajudem a Ponte Jornalismo. Com apenas R$5, você já dá uma fortalecida no nosso trampo.
Isso aí, é só acessar catarse.me/construaponte e ajudar a gente de alguma forma. Pode ser até por mensagem no Facebook, que o apoio de vocês já nos é suficiente. Não só dinheiro faz a ponte.
É isso aí. Até a semana que vem. Já que você voltou, Arthur, quer falar?
Bom, quero agradecer o pessoal por me aguentar tanto tempo ouvindo nessa volta também. E contar que é isso. Continue olhando lá, ponte.org. Nós estamos com visual novo agora, renovado, modificado, para dar um respiro aí pra galera, tá um pouquinho mais clean o nosso visual. E continue lendo as matérias, estamos lá, e eu tô de volta agora também, então bora continuar com a ponte. Ponte é rua e ponte é nós, né, gente?
Valeu, tchau!
Falou!